CBN Veja Bem. Oferecimento Primari Laser Oftalmologia. Cuidamos da sua saúde. Cuidamos de você.
A gente está recebendo aqui no estúdio a doutora Ellen Santos, que é médica oftalmologista. Doutora, bom dia, tudo bem?
Bom dia, obrigada. É um prazer estar aqui.
Primeiro explique pra gente, né, o que é a blefaroplastia.
Então, esse termo tão esquisito, diferente, mas talvez hoje um pouco mais conhecido do que há alguns anos, ele se refere à cirurgia das pálpebras. Então, a blefaroplastia consiste numa cirurgia que almeja o objetivo é tirar um excesso de pele, remover bolsas de gordura e algumas vezes até melhorar o campo visual do paciente.
É uma cirurgia.
É um procedimento cirúrgico, é feito em centro cirúrgico, preferencialmente por uma questão de segurança do paciente, para um maior conforto, já que em centro cirúrgico a gente tem a disponibilidade do anestesista, de toda uma equipe que está voltada para o procedimento em si. O paciente, durante o procedimento, ele recebe uma sedação, então ele não está acordado, é extremamente confortável, é feito sob anestesia local e, a depender, claro, do planejamento traçado para cada paciente, o tempo de cirurgia vai variar entre uma hora, entre duas horas e um pouquinho.
E para quem ela é indicada, doutora? Qualquer pessoa pode fazer?
A cirurgia pode ser realizada, sim, por qualquer pessoa. Em geral, ela costuma ser indicada para pacientes numa faixa etária um pouco mais avançada, a partir dos 50, 60 anos. Isso como reflexo do nosso envelhecimento, da nossa perda de colágeno, da gravidade que está puxando as nossas estruturas para baixo, infelizmente.
E tem aquele excesso de pele.
Exatamente. Então,
acima dos olhos.
É mais frequente em pacientes mais idosos, mas pelo acesso à informação, pela questão de autoimagem, pessoas que trabalham com o público, a cirurgia de blefaroplastia, de plástica palpebral, ela tem sido buscada, sim, por pacientes mais jovens, às vezes 30, 35 anos, e não se trata só, assim, de uma questão, é um exagero. Às vezes a gente tem uma genética não tão favorável, então em pacientes mais jovens é possível observar esse excesso de pele, e realmente a cirurgia traz uma mudança, uma melhora de imagem, um rejuvenescimento do olhar. Então, é claro que a gente precisa respeitar limites, não ser exagerado na indicação, e por isso a avaliação em consultório é muito necessária, é muito importante, porque a gente ali vai alinhar o que o paciente deseja e o que realmente a cirurgia pode oferecer de resultado para esse paciente.
Não é só uma questão de estética, então?
Não, não se trata só de uma questão de estética. E mesmo quando a gente fala em questão de estética, a gente está falando, de certa forma, de autoestima. Então, autoestima a gente sabe que interfere muito no dia a dia das pessoas hoje em dia. E a gente tem, além da questão estética, quando esse excesso de pele, ele prejudica o campo de visão. Ou em algumas situações, e aí no público também 50, 60 a mais, a gente pode ter um enfraquecimento do músculo que faz a abertura do olhar, que faz a elevação da pálpebra. Então a pálpebra superior ela pode estar mais caída, esse olho ele não abre de forma adequada, o que a gente chama de ptose, popularmente conhecido como pálpebras caídas, e nesse momento a gente tem indicação não só da retirada do excesso de pele, como também de um fortalecimento dessa musculatura, para ter uma função melhor das pálpebras. Então, a gente pode realmente ter um prejuízo ali de função visual quando você tem excesso de pele.
Não é uma cirurgia simples, tem corte, ponto?
A gente nunca gosta de falar que procedimentos cirúrgicos são simples. Então, a gente tem risco de infecção, existe, mas todos esses riscos, eles são minimizados quando a cirurgia é bem indicada, quando o paciente faz uns exames pré-operatórios de forma adequada, faz o risco cirúrgico. Então, existe todo um preparo. É uma cirurgia que a gente fala que é eletiva. Então, ela tem data, ela tem hora, ela tem dia para acontecer. Não é uma cirurgia de urgência, você pode se preparar. Ou seja, um paciente que é hipertenso, um paciente que é diabético, ele pode ter um controle dos problemas de saúde dele para que no dia de cirurgia ele esteja o mais bem preparado, o mais seguro possível para o procedimento. Algumas medicações, inclusive, precisam ser suspensas antes da medicação, medicações que afinam o sangue, porque vai ter um corte, então existe um sangramento. Se o paciente está tomando essa medicação antes da cirurgia, a gente sabe que vai sangrar mais, que vai ficar muito roxo no pós-operatório. Então, é uma cirurgia que se você faz um pré-operatório adequado, tem um profissional ali apto no intraoperatório, o paciente segue as orientações de pós-operatório, é uma cirurgia que tem tudo para ocorrer de forma segura e oferecer um excelente resultado para o paciente.
Ela dura quanto tempo?
Vai depender muito da indicação, do plano de tratamento para cada paciente. Então, tem paciente que chega para a gente no consultório que a queixa é unicamente pálpebra superior. tem um acesso de pele. É uma cirurgia que vai durar em torno de uma hora. Às vezes a gente recebe pacientes que eles têm um acesso de pele em pálpebra superior, mas eles têm um afrouxamento, um enfraquecimento da musculatura da pálpebra, aquele paciente que não abre tanto quanto poderia olhar. Então, para esse paciente, eu vou ter que retirar o excesso de pele e também vou ter que fortalecer o músculo da pálpebra. Vai durar mais ou menos uma hora e meia, uma hora e quarenta. E os casos que demoram um pouco mais são os pacientes que têm a queixa também de bolsas, que acomete principalmente pálpebras inferiores.
Abaixo dos olhos.
Exatamente. Então, essa cirurgia é uma cirurgia que vai durar em torno de 2 horas, 2 horas e meia, porque a gente está falando de uma cirurgia de 4 pálpebras, as 2 de cima e as 2 de baixo.
Também tem corte embaixo?
Também tem corte, exatamente. A gente remove o excesso de bolsas. As bolsas dão a impressão, às vezes, de que são uma coisa só, mas, na verdade, elas estão localizadas como se fossem 3 gavetinhas, então existe a gavetinha medial, a central e a lateral. A gente aborda cada uma delas durante a cirurgia, remove esse excesso. Importante lembrar, não é para tirar tudo, porque senão você fica com um olhar fundo. Então é importante ter esse bom senso no intraoperatório, ter prudência. E quando a gente remove esse excesso de bolsas, vai sobrar um excesso de pele. Então a gente vai lá e remove o excesso de pele também.
Doutora, fazendo a cirurgia, o pós-operatório, tudo direitinho, pode voltar?
Infelizmente pode, porque o tempo ele não está necessariamente a nosso favor.
Por causa do envelhecimento?
Por conta
tempo,
do envelhecimento, perda de colágeno, perda de estrutura de sustentação. Então, até um tempo a gente sabia, nossa, a pele fica mais flácida, a pele perde o viço. Hoje a gente sabe que na face a gente tem, inclusive, reabsorção óssea. Então, a nossa órbita, que é essa estrutura óssea, onde está o olhinho dentro, ela tem reabsorção da estrutura óssea e ela fica mais funda com a idade. Quando isso acontece, a gente acaba tendo perda das estruturas que sustentam pele, sustentam ligamento, e por isso, com o avançar do tempo, essa situação de excesso de pele, de bolsas, pode voltar. Mas é importante ressaltar que o resultado de uma cirurgia dura, em média, em torno de 10 anos.
Para voltar de novo.
Para ter a queixa de novo. E aí o momento de operar vai ser daqui a 10 anos? Não necessariamente. Aí vai depender do quanto o paciente se incomoda. Às vezes tem paciente que vai operar com 8 anos, tem paciente que vai reoperar com 15 anos. Então depende também
de
da
cada paciente,
individualidade, né? E da percepção. Exato.
Quem faz mais, doutora, homens ou mulheres?
Em geral, mulheres procuram mais a gente do que homens, mas de uns anos para cá a gente vê que os homens têm se preocupado bastante com a autoimagem. E é muito legal a gente receber esses pacientes em consultório. É uma cirurgia um pouco diferente da cirurgia de mulheres, porque, claro, a gente precisa respeitar os traços faciais do homem, mas os homens, eles têm buscado com mais frequência a gente, até talvez por influência de figuras públicas que fizeram recentemente cirurgia.
Tem muita gente que tem o excesso de pele que atrapalha, por exemplo, a pessoa abrir os olhos direito para enxergar. Essas são as principais pessoas que têm essa recomendação, a indicação para fazer a cirurgia.
Exatamente.
Já atrapalha ali no dia a dia dela.
A cirurgia, ela pode ter finalidade exclusivamente estética. É aquele paciente que fala, nossa, mulher principalmente, estou passando a maquiagem, agora está borrando o delineador, está borrando o rímel, a maquiagem já não aparece, a sombra, porque esse contorno está coberto pelo excesso de pele. Então, a função estética, ela é mais procurada pelas mulheres do que pelos homens. Mas no dia a dia, com o passar dos anos, o excesso de pele, ele pode empurrar a pálpebra para baixo, ele pode funcionar como um anteparo que prejudica o campo visual também, projeta uma sombra para o paciente. Então, nesse momento, não é só uma questão, existe um excesso de pele que está borrando a minha maquiagem, não é estético apenas, é realmente uma questão funcional, está atrapalhando a minha visão. Então, tem uma indicação ainda mais significativa para a gente.
Geralmente, as pessoas idosas têm mais essa reclamação, essa queixa. As pessoas idosas têm a indicação para fazer?
Tem indicação para fazer, desde que a gente tenha um pré-operatório bem feito, com controle de doenças de base. A gente tenha segurança para fazer a cirurgia desse paciente, sem trazer nenhum risco maior para ele. E o pós-operatório, que se sigam as recomendações adequadas. É importante lembrar que vai ponto. A cicatriz, às vezes, tem muito paciente que tem receio. Vai aparecer, vai ficar evidente. Não. A cicatriz, ela fica escondidinha nesse côncavo aqui do olhar, na pálpebra superior. Embaixo, ela é realizada na região de sombra dos cílios inferiores. Tem paciente que até chega no pós-operatório e fala assim, cadê os pontos? Eu operei? E aí você fala, tá aqui, ó. Tá embaixo dos seus cílios, tá escondidinho. Esses pontos, eles vão ser retirados entre 10 e 14 dias após a cirurgia. Os idosos, sem dúvida, constituem o público que mais procura a gente, uhum. É o público que mais se beneficia, inclusive, mas por essa questão de a gente estar trabalhando com imagem, com o público também, pacientes mais jovens têm procurado e, claro, é sempre necessário alinhar a expectativa do paciente e o que a cirurgia pode oferecer para daí indicar. Uhum. Não é mais uma cirurgia exclusiva de idosos.
Doutora, ela pode ser uma cirurgia plástica? Pode ter uma característica de cirurgia plástica? Ela vai mexer aqui com a estrutura dos olhos? Pode mudar alguma coisa ali na feição, né?
Então, ela é considerada uma cirurgia plástica, independente da gente ter ali, o paciente procurou por uma questão estética ou o paciente procurou porque está atrapalhando a visão dele. Então, a blefaroplastia, ela é considerada, de fato, como uma cirurgia plástica. E a gente pode, sim, mexer em estruturas do olhar. A gente pode mexer nessas estruturas unicamente porque o músculo afrouxou, enfraqueceu, e eu preciso dar uns pontinhos ali para esse músculo
voltar. Dá para ajustar.
Ajustar, voltar a exercer a função que ele exercia, que é abrir completamente o olhar. E em algumas situações a gente pode mexer nessas estruturas para redesenhar o olhar do paciente, que é o que muito se fala hoje sobre fox eyes, aquele olhar mais em gatinho. É possível, inclusive, alterar também a posição dos supercílios, fazer elevação de cauda. Então, tudo isso é possível fazer na região do olhar com um especialista em oftalmologia.
Os cuidados, né? Depois que uma pessoa indicada faz uma cirurgia como essa, o que ela pode, o que ela não pode, quanto tempo é essa pós-cirurgia, né?
A gente sempre pede que nesses primeiros 10, 14 dias, até a retirada dos pontos, se evite sol, que a gente vai ter um processo de cicatrização. A pele de pálpebra, ela é muito favorável ao processo cicatricial, então a gente não tem relato de queloide, de cicatriz hipertrófica, por exemplo, mas é sempre bom a gente evitar a tomada de sol, porque pode pigmentar. Clareia com o tempo, mas para que a gente vai arrumar problema, né? É orientado ao paciente, por a pele da pálpebra ser muito fina e acumular muito líquido inflamatório no pós-operatório, é sempre importante o paciente caprichar ali nas primeiras semanas na aplicação de compressas geladas, porque ajuda bastante. Sempre que esse paciente tem possibilidade, a gente direciona ele também para fazer sessões de drenagem linfática, porque aceleram o processo de absorção do inchaço no pós-operatório. E nas primeiras 2 semanas, a gente pede para evitar atividades físicas. Após a retirada de pontos, o paciente pode voltar às atividades físicas mais leves, caminhada, levantar peso baixo na academia, crossfit, tudo mais pesado, 30 dias depois, vida normal.
Tem que ter aí um certo cuidado nesse pós-operatório, então. Uhum. Ó, a gente conversou com a doutora Ellen Santos, que é médica oftalmologista. Doutora, obrigada pelas informações.
Eu que agradeço pela participação. Bom dia para todos.
Bom dia.